Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Então, acho que todo esse processo, isso contribui para formar a ciência do pão, que é realmente uma ciência. Envolve biologia, química, física.
Você pensa em fazer já, o SEC já não fez ou não faz, uma espécie de um local para uma degustação, para fazer experiências? Mas já está rindo, eu estou louco para... Tem já, Enzo? Como é
eu
que
está? Eu tenho um projeto pessoal em mente, que eu estou trabalhando. Quem sabe ali por agosto talvez esteja se concretizando. Não sei se um local para degustação de vários tipos, mas com certeza um local para venda de alguns produtos de boa qualidade.
Por favor, você, com compromisso, quando você lançar esse teu projeto, volta aqui de novo. Nós vamos lançar ele aqui, né, Rabino? E vamos lá prestigiar, vamos conhecer, vamos divulgar.
Pode trazer para degustar aqui?
Pode trazer um pão para degustar aqui e outro para os nossos clientes. Estão esperando doações, né? Tem
para
brinde sortear, todo
não,
dia
não, não,
aqui.
Não pedi para ele trazer um pão.
Não
para
tem problema, agora na próxima ele traz dois pães.
Dois pães.
Porque os pães do Enzo, pelo jeito, são espetaculares.
Isso.
Tem a questão, que é muito importante, que nós vamos abordar agora, é a questão do pão ázimo. E dos pães.
Do pão judaico. Vamos falar disso.
Vamos falar disso agora, Rabino.
Bueno, vamos começar com a matzá, então?
Comecemos com a matzá, porque isso é bíblico, sim? Vocês sabem que está escrito aí na semana de Páscoa judaica, comemos pão ázimo, a matzá. Então, vamos ouvir
falar disso
a respeito da matzá.
Eu não sei qual seria a definição de um historiador sobre essa relação entre os pães, porque pelos conceitos que eu já vi, o pão ele é um produto levedado. E a matzá, a característica dela é justamente não ser uma massa levedada. Por quê? Porque ela simboliza a saída dos judeus do Egito, né? Saíram com rapidez e não puderam deixar o seu pão fermentar. Tanto é que ela tem que ser feita em 18 minutos. Da hora que você mistura a água com a farinha até o pão estar pronto, tem que ser tudo em menos de 18 minutos.
Essa é a origem do pão ázimo, então.
Do pão ázimo.
Por causa da pressa, no êxodo, não deu tempo de colocar fermento, saíram sem. Que interessante, cara.
E o fermento é o que dá o sabor, que é o que dá o...
faz crescer a massa.
É o que faz o pão crescer. Mas, muito interessante você puxar disso, porque cada tipo de fermento produz um sabor diferente na massa. Por exemplo, é por isso que os pães feitos com fermento biológico têm um gosto diferente dos de fermentação natural. Porque fermento biológico é somente um tipo de bactéria, de levedura que faz a massa crescer. Na fermentação natural é uma colônia de diferentes tipos de bactérias. Por isso que elas produzem sabores diferentes. Mas voltando um pouco nos pães judaicos, acho que o próximo pão que é muito interessante, que também é bíblico, é a halá. Qual que é a origem da halá? Pelas fontes que eu vi. Rabido, me corrija se eu estiver errado. Mas a halá, ela aparece na Torá pela primeira vez em referência aos 12 pães que tinham que ser colocados na mesa do tabernáculo, não é mesmo? E, ao mesmo tempo, halá fala sobre o pedaço da massa que você tem que doar para os sacerdotes como oferenda a Deus. Então, na verdade, halá é pedaço de massa, né?
Exato.
E quando você prepara a halá ou qualquer outro tipo de pão, biscoito e tal, e você está seguindo um preceito judaico, você tem que doar, descartar uma parte e até você tem que queimar ela, não é
isso
mesmo?
Hoje se queima, como não existe o templo de Jerusalém, então se extrai uma parte da massa, uma quantidade maior a 5 quilos, como você está fazendo, e aí então se queima esse pedaço que seria oferecido para o sacerdote no templo, que como não existe, não se faz esse ritual, mas se continua com esse costume de tirar esse pedaço e queimar. Mas é muito interessante o fato que o nome do pão é halá, que na verdade é o pedaço que se tira.
É o pedaço que tira.
E aí ficou o nome halá. E aí os judeus, Ashkenazim, os judeus que provém da Europa, dos países europeus, França,
Polônia,
Alemanha. Polônia, trazem para a América o pão halá trenzado. Então aí nasce esse halá que até hoje comemos trençado.
Sim, a halá, na verdade, ela pode ter vários formatos, né? Ela pode ser redonda, mas a mais comum delas é a trançada. E ela pode ser feita desde uma trança até 12 tranças. Então, uma de 3 já é dificinho.
Complexa.
Imagina uma de 12.
né? É bem complicado isso. E como muda, e os sabores mudam, então na verdade, esse pão trançado não é judaico em sua origem, não, que os judeus vão pegar também das costumes e dos pães alemães, não, Eduardo?
Sim, obviamente. A gente vai falar mais pra frente também do bagel, que tem uma origem alemã também, que foi trazida na verdade, tem uma origem polonesa, que depois foi passada para a Alemanha, quando muitos poloneses foram para a Alemanha, e se incorporaram a outras receitas tradicionais. E uma coisa que é muito interessante do bagel é que, por exemplo, ele é uma massa que ele tem que ser cozida antes de ser assada. Por quê? Porque quando ele cozinha, né, então, tipo, você deixa o bagel no formatinho dele, ele fermenta. Você cozinha ele num banho com bicarbonato de sódio e um pouco de açúcar, por alguns segundinhos. O que acontece? A camada de amido que está por fora vai gelatinizar e vai proteger o interior dele.
Uhum.
Daí quando você assar, ele não vai expandir tanto. Então, a característica do bagel, diferente de outros pães, é que ele é mais fechado. Ele tem...
Denso.
Ele é mais denso.
Uhum.
E ele se tornou muito popular, principalmente nos Estados Unidos, devido a essas padarias judaicas que tinham lá.
Aquela característica judaica,
Nova York, sim.
Bagel.
Uhum.
É. Gostoso, os bagels.
Nossa, eu estou saindo daqui.
Bem salgado.
Se eu vou nesse mercado ou no do outro ali, achar
alguma coisa.
Alguma coisa.
A comprar.
Você falava uma coisa que a gente acabou te interrompendo, porque o assunto é muito legal. A questão do pão asmo, voltando, é 18 minutos para preparar.
18
que é
minutos.
Que é o tempo, teoricamente, que foi levado. Daí, tudo se volta numa receita dessa. Para ter o fechamento em 18 minutos. É isso.
Exatamente.
Que legal, cara. Muito bom. Rabino, eu tenho mais perguntas, mas eu vou deixar.
Tem uma pergunta, porque depois quero perguntar acerca dos pães israelenses também, ligado com os pães árabes. Vamos a falar também de alguns desses temas. Pão sírio, que é característico israelense, mas na verdade a origem é árabe. Mas vamos a ouvir a segunda das músicas.
Segundo lugar da Eurovisão, vou procurar.
Não sei, o primeiro, agora vamos a segunda música, primeiro lugar. Essa é a música que venceu da Suécia.
Você deixou segundo lugar por último.
E eu queria apresentar primeiro.
Israel.
A Israel.
Agora
vamos, não vamos ouvir muita, somente a vencedora
Tatu.
E a israelense
é Tatu.
A cantora
Lorin.
Vamos ouvir e, bueno, vamos ver que vocês confiram.
Estou vendo pela cara, estou gostando aqui. Vamos ver.
Vamos a conferir. Vamos ouvir a vencedora do Eurovisão aqui em Kolot. Tatu canta Lorin.
Oh,
Estamos voltando. Aproveito para dar um beijo aqui na Maria Tereza da Lalana, lá de Lisboa, mandou um recado, um beijo pro Enzo, pro Rabino. Israel arrasou na Eurovisão.
E aí, Portugal você, presta atenção à Eurovisão, também participou. Não sei qual, onde ficou Portugal na final.
É isso mesmo.
Não sei se chegou na final, acho que sim, não me lembro.
Portugal está sempre presente também, como eu comentava.
E Perla também está mandando conversa muito interessante. Beijos para você e abraço para Enzo.
Um beijão para Perla. Perla, que você, Rabino, você, eu queria de novo entrevistar a Perla. Eu não vim, você chamou a Perla. É isso. Vamos ter que chamar a Perla de novo.
Certo, você não estava. E eu assumi, eu assumi a tua cadeira.
Você assumiu a cadeira aqui?
Mas acho que foi digno. Sei.
Claro que foi digno, Rabino. Esse programa existe por tua causa, Rabino. Mas vamos lá. O que a gente vai perguntar agora? Vamos continuar, né, com essa... Ah, minha filha falou aqui, Portugal ficou nos últimos lugares.
Ah, que pena.
Desta vez.
Mas Portugal já venceu com músicas muito lindas, muito bonitas.
Já venceu.
Mas vamos continuar falando de pães e de padeiros. Falamos da halá, desse pão típico judaico, na sexta noite, quando as famílias se reúnem em volta da mesa.
Nas festividades também.
Nas festividades, sim. E aí se come desse pão. Que chamamos halá, que é trenzado. Mas também hoje nos pães israelenses também tem muita cultura árabe também.
Com certeza. Os pães em Israel, assim como creio que a maioria das comidas que são comumente chamadas de israelenses, foram incorporadas em muitos dos países da região. Então não são exclusivamente de Israel, são da região do Oriente Médio. Tanto os pães pita, lafa, né, que eles chamam de pão folha, ou o pão árabe aqui no Brasil, pão sírio, tem vários nomes. Esses pães são os pães mais consumidos em Israel, mas também são pães muito consumidos em todos os países ali da região, Egito, Turquia, Marrocos. Outro tipo de produto, pode-se dizer, de panificação muito interessante, famoso em Israel também, são as burecas.
Isso, maravilhosa.
São como se fosse travesseirinhos.
Bureca de batata.
De batata ou de queijo, são como se fossem travesseirinhos de massa folhada, fechados de batata, de queijo,
maravilha.
De espinafre, são muito bons.
Também é árabe.
Também é árabe.
Bureca, tudo. Tem alguma coisa israelense? Eu acho que não tem nada israelense.
Bem, daí vamos ter que perguntar para um historiador.
Não sei.
Enzo, fora da tua casa, onde a gente come esses pãezinhos aqui?
E bureca com sabor de burecas realmente são em Israel, não?
Burecas que chama mesmo?
Bureca, maravilha. Tem de queijo, de todos os tipos de queijos diferentes.
O Rabino vive naquele restaurante Oriente Médio, lá quer me levar lá. Mas lá não tem, né, Rabino?
Aqui, onde é?
Que tem as dançarinas do ventre lá que passam nas mesas.
Temos
lá.
Que ir aí. Leão tem que levar.
Você vive me convidando?
Temos que ir com Leão, é esse que conhece.
Leão, já fui com o Leão lá. É muito legal. Regina Monticelli, que é a dançarina muito querida. Tem um grupo de dançarinas. É lindo de ver, é bonito mesmo. Mas, Enzo, onde a gente come esses pãezinhos em Curitiba? Tem um lugar que você pode recomendar, que a gente acha?
Olha,
pode fazer propaganda à vontade, que a gente vai...
Nossos patrocinadores temos que
já
falar.
Já patrocinamos, vamos lá pedir uma permuta, diga isso.
Eu não tenho como dar precisão, assim, mas eu sei que tem algumas padarias aqui em Curitiba que fazem halá, porque a halá se tornou um pão que está dentro da panificação internacional. Então, ela se tornou muito conhecida nos Estados Unidos, principalmente por influência dessas padarias judaicas, muitas em Nova York, nesses grandes centros, assim, que tem a grande presença da comunidade judaica. Burecas, eu já não sei.
Não
mas outro pão que é muito legal, que é facilmente encontrado em várias panificadoras e padarias e casas de pães, é a babka. A babka é um pão muito delicioso. Não sei se algum de vocês já experimentou.
Não.
Também é um pão trançado, mas ele é com recheio. Então você abre a massa, passa o recheio, faz um rolinho, corta ela em dois e daí você trança. Ela geralmente é de canela ou de chocolate. Mas ela pode ser feita também com especiarias, com frutas, com diferentes combinações entre esses ingredientes. E o mais interessante, a babka, o nome, né, que se tinha antigamente, isso vem de um relato que eu peguei de uma padaria nos Estados Unidos, em Nova York. Que quando os clientes iam pedir a babka, eles falavam o pão da vovó. Por quê? Porque babka vem de babe, de búbale, de babushka. Todos os nomes em yiddish, russo, polonês que se referem à avó. Né? Então, era uma receita que vieram dessas avós, né, europeias, e que foram passados para cá e que se popularizou no nível de que você consegue encontrar aqui no Brasil uma versão muito, muito similar àquela que tinha, né, antigamente.
Interessante, interessante.
Fabiana, já estou vendo nós dois escrevendo um livro sobre os 10 anos, ou 7 anos, que é, 7 anos é agora, do programa Colote, fazendo uma van premiere e chamando o nosso querido Enzo para fazer umas degustações, um vinho com pão.
Apresentando nosso livro.
Apresentar nosso livro, você já pensou nisso?
Com áudios.
Com áudios, audiolivros. Não, mas vamos fazer de. Mas o áudio dá pra gente falar a nossa experiência. Olha, nós entrevistamos aqui muita gente legal, entende? E teve coisas engraçadas. Olha, dá um livro que a gente fez aqui. Daí já tô imaginando, daí já leva o Enzo pra gente experimentar tudo isso, essas gostosuras que ele tá falando aí.
Um cafezinho da tarde.
Um cafezinho. Nossa senhora.
Legal.
Mas, Rabino, mais perguntas pro nosso querido convidado?
Não, compartilhar un pensamiento como que o pan, pensando en los textos bíblicos, siempre aparece o pan, en los textos bíblicos aparecen pocas comidas, y vamos a ver, aparece un plato de lentillas cuando acontece esa venda de primogenitura entre los hermanos, ¿sí? Más siempre que las personas se sentan a comer pan en los textos bíblicos, no Pentateuco y los textos proféticos, sobre todo no Pentateuco, es símbolo de paz. Es una representación, está significando que esas personas sentadas están haciendo a paz.
¿Você acha que tiene a ver también esa cosa de
rasgar, compartilhar o pan,
rasgar con las propias manos o
isso.
pão, y daí o otro rasga también, compartilhado mesmo, inclusive
isso
de mão em mão?
Representa a paz. Entonces, interesante ese fato así, de estudiar para hacer pan, que también de algún modo va a traer a paz.
Na Torá também fala-se muito também do processo, né? Porque vai desde plantar a plantinha, regá-la, colhê-la. Tem todo um processo até o farelo, né? Do trigo se transformar na farinha que você vai poder usar para fazer o pão. Então é tudo parte desse processo, de toda essa questão, né, de que Deus colocou pra gente. Tipo, olha, todas essas coisas nos possibilitam chegar nesse produto final. Esse produto final representa a nossa relação com Deus.
É muito interessante.
Eu tenho uma pergunta, Rabino. Por que você coloca sal na halá antes de comer?
Interessante, você sabia isso? Não. Antes de comer a halá, desde quando se compartilha o pão na sexta noite, nas festividades, se coloca um pouquinho de sal. Está ligado isso com os sacrifícios e todos os louvores, todas as ofertas que se faziam no templo, que eram sempre em sal. A carne y todo lo que acontecía, que era o judaísmo, falamos alguna vez, no es vegetariano ni vegano, acontecían sacrificios de animales y se comían y se hacía siempre con sal. O sea, sal aparece como un elemento importante, de ahí o salario, ¿sí? Cuando hablamos la palabra salario, provém da sal. A sal era un elemento muy codiciado en la época bíblica. E também o que falava Enzo, interessante a respeito do cuidado da natureza e o cuidado dos grãos. Como o Pentateuco desenvolve todo esse cuidado tanto grãos de cevada e do trigo, todo esse processo e as festividades judaicas ligadas com, precisamente, com a agricultura. Com as festividades se ligam diretamente com as colheitas da cevada, e aí é Páscoa, e a colheita do trigo, a festa que temos agora daqui a duas semanas de Shavuot. Pentecostés, conhecida pelos evangélicos também, a festividade.
Eu leio a Bíblia com um dicionário do lado, né? Você falou do Pentateuco, na questão do pão, uma das últimas palavras que eu precisei procurar e aprendi é Amó, fala de Deuteronômio, Amó, que é o moedor de pedra que tinha antigamente para moer o grão. E no Deuteronômio Deus fala de um monte de penitências e que ia acontecer com, né? E fala que ia triturar os filhos que fala que vai passar pela mó.
Aparecem muito essas comparações,
né? Eu acho muito interessante.
Utilizando as,
se não me engano, no livro de Jó, isso aí também tem.
Pode ser.
Que é a mó que vai e tritura.
Ou azeite também, azeite.
É muito interessante.
Tritura.
E tem a ver com a cultura.
Deus
do trigo,
utiliza às vezes algumas metáforas.
Também, como é que você vai falar de tanta de física quântica assim, há 2.000, 5.000 anos
não entenderia,
atrás,
né?
Se não fosse
era mais claro, vou triturar vocês como se fossem as azeitonas.
Não ia dar certo,
né? Sim, aí direto.
Ia ser muito bravo.
Não, e aí direto você entende. Será triturado como uma azeitona.
Isso, exatamente. Abino, vamos de música ou vamos mais perguntas?
Vamos de música. Temos também aí, nos escreve Abaú. Lembra de Abaú Abinadá?
Abaú, lembro muito.
Sim, ele diz, ouvindo e assistindo direto de Israel. Está em Israel, parece. assistindo nosso programa, sempre trazendo as melhores melodias de Israel.
Cola acabou. Esse é um queridão, viu? O Abaú, ele estava na nossa antiga
rádio lá, que foi educativa,
completamente desfeita, né? Então, o Abaú, o Aurélio também, que trabalhava junto com ele. Um abração pro Abaú. E vamos ouvir uma musiquinha?
Vamos ouvir agora, já não da Eurovisão, sino da música agora, dessas últimas semanas, Eliad, um dos grandes, e os jovens adoram Eliad, não, Enzo? Tema novo, Kolzman Zanhan, O Tempo Todo Paraquedas. Estou falando bem, falando do exército, dos paraquedistas.
Paraquedas?
Como se chama a pessoa?
Paraquedista,
isso, não paraquedista. E o título da música é...
Eu tô aqui por causa disso, entendeu?
Atrás dele é o dicionário. Ele é o dicionário, dicionário online.
É, online.
De sinônimos.
Paraquedista é o nome da música? Como é que é?
O Tempo Todo Paraquedista.
O Tempo Todo Paraquedista.
Eliad.
Vamos ouvir.
Ani tzoneach, merachev tzorech bekol ekolot. אני צונח ומתחתי צומח מענה לרוב השאלות תלוי בין שמיים וארץ רואה מאין באתי ולאן אני הולך ופתאום האדמה מתקרבת ואני שוב את גופי דורך לקראת החול החם לקראת הנעלם בין הנהר ובין לכל החיים וזה נוגע הלב שלי תמיד יהיה שייך לכל הצנחנים קומת בצבע אדום כל הצבע הולכים איתי קדימה במסע מפרך ננצח את כל מה שבדרך שהוא תמיד איתי הולך שוב אנושי בטוח וחופשי בליבי ובראשי כל הזמן צד חד כל הזמן מוכן כל הזמן אדם לאז ולעולם כל הזמן צד חד כל הזמן מוכן כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם
Você está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.